Olá, eu sou a Juliana Gomes e está começando mais uma edição do Jornal do Veneno, o podcast que não deveria existir, mas vai continuar existindo enquanto tivermos representantes do agro na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados. Sim. No programa de hoje, eu começo com o adiamento da votação do marco temporal no STF. E depois, vamos para uma novidade maravilhosa na França. Uma lei que regulamenta a profissão de influencer. As rainhas das dietas e dos chás detox estão ferradas na terra do croissant. Vamos falar também da legislação para influencers em outros países até chegar no Brasil. Será que por aqui médico e nutri podem fazer publi? Bora começar então.
O produtor rural brasileiro, ele é o que mais preserva.
Nós não passamos muita fome, porque nós temos manga nas nossas cidades.
Nós temos boa parte já desmatada, mas disponibilizada para pecuária.
Não dá para sonhar em qualquer sustentabilidade sem dar resultado financeiro.
Olá, Venener! Bom sábado para você! Eu tô gravando esse episódio na sexta-feira, dia 9, depois do feriado. São 3h29 da tarde. Eu tô, assim, caindo de sono, meio lerda, sabe? Quero só ver como é que vai ser essa edição de hoje. Ai, ai. Eu consegui terminar o roteiro na quarta-feira, e aí ontem eu descansei mais, e aí hoje tô, assim, ainda em clima de feriado, sabe? Mas vamos lá, que hoje o programa está quentíssimo. Gente, mais uma semana agitadíssima nesse país. Finalmente acabou a novela de 21 anos da compra da Garoto pela Nestlé. Agora não tem mais nenhuma burocracia para resolver e a nossa amiga suíça domina sozinha o mercado de chocolates no Brasil. Os chocolates mais comerciais, né? Assim como monopoliza em vários países do mundo, e eu não posso dizer no mundo inteiro porque não averiguei a informação e não quero passar essa raiva no momento. Presidente Lula, enfim, vetou também os trechos mais destruidores do PL da Mata Atlântica e mexeu os pauzinhos para o Senado não derrubar o veto. Uma boa notícia aí para a gente, vamos acompanhar o desenrolar dessa lei, tá? Só que não teve outro assunto nessa semana, né? Nada superou o julgamento do século na quarta-feira, dia 7 de junho. Depois de 7 adiamentos, o STF não concluiu, mais uma vez, a votação do marco temporal. Quando chegou a vez do ministro terrivelmente evangélico, indicado pela Michek, o André Mendonça, ele foi lá e pediu vistas, né? E assim a Corte Suprema ganha mais 90 dias para definir o julgamento mais racista da história. O que deve acontecer num dia super simbólico, o 7 de setembro, né? Daqui a 3 meses. Eu nem pretendia puxar esse tema aqui de novo hoje, mas temos novas nuances por aí que merecem alguns comentários. Olha só, Venene, só para te situar aqui rapidinho, né? Temos 2 processos rolando no país que pretendem, né, tirar os indígenas de suas terras ou dificultar as novas demarcações de terras indígenas. Um no Congresso, por meio do PL 490, e outro no STF. No Congresso, a repercussão da aprovação do PL na Câmara foi gigante, foi muito negativa, né? Vários famosos, vários artistas se engajaram, gravaram vídeos, né? Foram os indígenas para as ruas, fecharam rodovia, foram para Brasília. E nos bastidores brasilísticos, tá todo mundo comentando que o STF deve decidir a favor dos povos indígenas, e se eles votarem algum dia, né? Enfim. Então, os ministros do Bozo, que são os grandes representantes da bancada ruralista, devem tentar todos os recursos possíveis para adiar a votação, né? E temos uma exceção, além dos 2 ministros do Bozo, que é o Gilmar Mendes, porque ele próprio é ruralista. Olha que sonho. Tio Gilmar é latifundiário e tem fazendas próximas a Cuiabá. O ministro, inclusive, está sendo processado pelo Ministério Público do Mato Grosso por plantar transgênicos em área de preservação ambiental e por abuso no uso de agrotóxicos em suas terras. Mas ele costuma dizer, aqui entre nós, tá? Que ele não é latifundiário, ele só herdou as terras. Ele não é empresário do agro. Ou seja, ele herdou as terras e segue produzindo, né? E lucrando com isso. Mas enfim, vamos lá. São 11 os ministros do STF. O relator do julgamento, Edson Fachin, já votou contra o marco temporal e devem seguir o voto dele as duas mulheres, tia Carmen e tia Rosa. Aliás, tomara, né, gente, que a tia Rosa Weber consiga votar nisso antes de se aposentar em outubro. Vamos ver. E também deve estar do nosso lado o ministro Barroso. Por outro lado, temos os ministros indicados pelo Bozo, pelo ladrão de joias, o Nunes Marques, que já votou contra, e o André Gonçalves, esse aí que pediu as vistas. E que, obviamente, vai votar contra os povos indígenas, mas lá o ministro da soja, né, o Gilmar Mendes. O resto, ninguém sabe como vai votar. Aí, temos Xandão, o rei da democracia nesse país. Que toca, né, o bloco do eu sozinho no Supremo. O ministro Alexandre de Moraes chegou a votar na quarta-feira, dia 7, e votou, pasme, a favor dos povos indígenas. Porém, todavia, contudo, fez uma argumentação, né, em torno do voto bizonha. Xandão votou pelos direitos indígenas, mas colocou mais pólvora nos conflitos de terra. Ele sugeriu que o Estado brasileiro pague uma indenização para quem esteja já ocupando terras reivindicadas pelos povos indígenas. Tu acredita?
Mas isso é enganar.
Tá passada? Até o momento, a legislação diz que colonos, agricultores, empresários só têm direito a ter a terra indenizada se já tiver feito melhorias.
Melhorias, menina. Melhorias.
Na terra reivindicada. Aí eu fico aqui pensando, né? O que, que pode ser melhor do que deixar um povo indígena cuidando de uma terra, né? Deixar uma mata, uma floresta intacta. E outra, quem que vai julgar essas possíveis melhorias, né? Enfim, Xandão tá falando em dar dinheiros públicos para quem invade terra indígena. É isso. Ou seja, tá incentivando a invasão e o massacre contra os povos originários. Tem mais. Xandão deu outra ideia.
Não.
Sim.
Não.
Ele foi além.
Não.
Mas essa ele copiou dos militares.
Não.
O ministro sugeriu que nos casos de ser impossível confirmar a posse das terras pelos indígenas, a gente pode transferir as pessoas para outra terra.
Tá de sacanagem, tá que tá.
Desde que elas aceitem, é claro. E não é esta que elas reivindicam, né? O que é típico de uma pessoa branca que não conhece absolutamente um fiapo de nenhum povo originário desse país. Não entende nada de pertencimento, de relação com a terra, nada. E esse é o problema da gente só ter gente branca na Corte Suprema, no STF. Na quarta-feira, dia 7 ainda, o podcast Café da Manhã da Folha de São Paulo fez um episódio muito bom, surpreendendo as pessoas, porque, né, conhecemos já a Folha de São Paulo, sobre esse tema da tese do marco temporal, e entrevistou a advogada Juliana de Paula, do Instituto Socioambiental, né, o ISA. Ela explicou vários pontos que eu não tinha entendido, que ficou bem claro para mim agora. E ela deixou claro para a gente um ponto muito triste, mas realista, que o PL 490, ele pode ser engavetado por um tempo pelo Senado, sim, né, a gente tem essa chance ainda, ou o STF pode, enfim, votar a favor dos indígenas ainda nesse ano. Mas de qualquer forma, gente, os Munduruku e os seus parentes já saíram perdendo. Porque só o fato de existir esse projeto já é racista demais, entende? Já abre as portas para incitar ainda mais a violência. O STF ia adiar 8 vezes agora, né, a votação, em vez de acabar logo com isso, é um absurdo também e é péssimo, porque não tem nada mais inconstitucional, inconstitucional, do mundo do que alguém questionar a posse de terra de um povo que é originário. Ou colocar mais barreiras, né, nesse processo. É tipo rasgar a Constituição. Diz lá a nossa digníssima Carta Magna de 88. Povos indígenas detêm os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam e cabe ao Estado demarcá-las. Pronto, acabou. Não tem o que discutir aqui.
É difícil de entender isso.
Ah, mas... aí vão dizer os ruralistas, né?
Se a gente for demarcar todas as terras que eles reivindicam, não vai sobrar nada
para produzir no Brasil, e o Brasil vai quebrar, e vai morrer de fome, e não vai gerar emprego, bibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib
Vocês já viram como tá o seu nariz, hein?
Gente, eu não preciso te explicar, né? Você conhece as coisas que eu falo aqui sempre, mas assim, quem tá quebrando o Brasil é o senhor Blairo Maggi e os seus amigos e parentes.
Gente hipócrita!
Porque, olha só, só a fortuna da família Maggi é estimada em 36 bilhões de reais.
Bilhões de reais.
Uma das últimas terrinhas compradas pelo tio Blage, né, ex-golpe do Mato Grosso, para plantar soja ou vender, enfim, agrotóxico e tal, tinha um tamanho irrisório, assim, irrisório. Apenas o equivalente a 147 mil pacaembus, aquele estádio de futebol lá de São Paulo. Ele comprou essa terra em 2018, o Blairo Maggi, fora todas as outras que ele tem pelo Brasil. Mas é mais no Centro-Oeste que ele tem terra, né? Então, assim, qualquer tipo de questionamento em cima da posse de terras indígenas dá margem para o agro endossar a narrativa deles, né? Com toda a força que eles têm, com as mídias que eles têm e tal, né? E eles saem vomitando por aí que os indígenas ocupam muita terra para pouca gente, que são pobres, que não geram riquezas para o país, que não pagam impostos, que não tem iPhone, quer dizer, que tem iPhone, estão perdendo a sua cultura já. Enfim, aquele racismo mais explícito impossível. E quando vai abordar esses dois processos do marco temporal, né, na Câmara e no STF, o que, que a imprensa faz? A imprensa que a gente chama de dominante, né, a mais famosinha. Ela insiste na narrativa de ouvir os dois lados. Os dois lados. Que dois lados, gente? A semana toda eu li, assim, dezenas de matérias. Folha, Globo, a CBN, né, as rádios afiliadas, vários podcasts de notícias, UOL, BBC, Nexo, Valor Econômico, Poder 360, a Veja, o Estadão, não vou comentar. Todo mundo indo para essa linha de ouvir os dois lados, mas claro, muitos, né, parece ter uma posição mais a favor dos povos indígenas. Mas, gente, não tem dois lados. Esse esforço por uma suposta neutralidade já é uma posição, nesse caso, uma posição muito perversa. Ninguém tem que reverberar esse discurso de madeireiro ilegal, empresário garimpeiro e fazendeiro. Sim, claro, a gente sabe que tem muitos colonos, né, pequenos agricultores, que estão nessas disputas de terra com os indígenas também. Gente, claro, de pouco cacife, gente pequena. Apesar de que eu desconfio, eu e muita gente, que eles estão também um pouco a serviço dos grandes, dos peixes grandes, né? Mas esses aí que sejam ouvidos e indenizados pela União de fato e comprem outra terra. Eles chegaram depois, e isso é indiscutível. Só dentro da Amazônia, 201 terras indígenas sofreram invasões com violência em 2021. Até agora, o povo Yanomami segue morrendo de fome, de malária, de tristeza, por conta do garimpo. Por mais que o Lula tenha feito, enfim, vários esforços, né? Então, apenas o fato de alguém abrir a boca para questionar o direito básico à terra desses povos já contribui, entende, para incitar essa violência. Aliás, não dizem por aí, Venener, que existe um tal de agro do bem? Um agro sustentável? Um agro amigo dos direitos humanos? Um agro mais moderno, né? Aquela coisa antiga, latifundiária, com um discurso de ódio? Engraçado, né? Na hora de defender os povos indígenas, essa galera some. Um silêncio. Interessante, né? Não sei se esse povo, assim, não sabia do julgamento no STF, ou estava ocupado dando entrevista para o Globo Rural. Ai, que ódio. Ai, meu Deus. Enfim, não existe agro do bem, gente. Nessas horas que a gente vê que é tudo a mesma coisa. Apesar de, claro, teria suas diferenças lá milhões. Mas quando a coisa aperta, a gente sabe que para o meio ambiente, para os povos indígenas, é um agro só. É bem alinhado, sabe? Aliás, também, e a novela das nove, hein, gente? Terra e Paixão. Ai, as minhas tias estão amando, infelizmente. Eu dou lá uma espiada de vez em quando. Mas olha, como esse personagem do Cauã Raymond tá chato, né? Que personagem nada a ver, mal construído. Aquela viúva também, a atriz tá bem. Mas outro papel péssimo, clichêzão, umas frases prontas. E se você assistir alguma cena bizarra, tipo aquelas que eu mostrei aqui no episódio 49, me manda lá no e-mail, jornaldoveneno@gmail.com, por favor, tá? Ah, também queria ter falado hoje do novo plano do governo Lula para combater o desmatamento. Ele e a tia Marina Silva lançaram na última segunda-feira, né, Dia do Meio Ambiente, mas não teremos tempo no episódio de hoje, infelizmente. E também acho melhor a gente esperar, sabe, para ver como é que vão funcionar as propostas, se elas vão funcionar de fato. Na teoria, elas estão lindas lá, tem novos fiscais para o Ibama, muitos contratos, né, de fiscais para o Ibama, equipamentos novos, aviões, tecnologia mil, e também estratégias muito boas de fiscalização. A tia Marina quer, inclusive, que eu achei super ousado e ótimo, quer interditar as terras desmatadas. Mas é aquela coisa, né? A gente também precisa de ações de prevenção, precisa agir antes, né? E para isso, o que eu falo milhões de vezes aqui sempre, a gente precisa de um projeto de geração de emprego e renda para a galera pequena, não os grandes que se ferrem, não cair, né, facilmente na ilegalidade, sair invadindo terra, criando gado, especialmente na Amazônia. Tia Marina Silva diz que isso está previsto no plano, então vamos acompanhar, tá? Quando tiver algo mais concreto, eu trago para cá, tá beleza? Venene, deixa eu fazer um exercício de imaginação com você aqui. Pensa aí no influencer fictício, tá? Mas tem que ser aqueles que adoram se mostrar, vender coisinhas, vender uma vida saudável nas redes sociais. Aí, esse influencer faz um post de um produto X que emagrece, melhora a saúde, faz detox, desinflama, traz a pessoa amada e ainda tem proteínas. Ele posta nos stories, no feed do Instagram, aquele combo completo, né? E esse produto é tão eficaz pro que ele promete quanto o chá de gengibre é para curar a Covid. Então, Venene, se esse influencer morasse na França, já era. Olha que sonho. Porque por lá foi aprovada na semana passada uma lei que pretende parar com esse oba-oba de qualquer abençoado dar dicas malucas sobre saúde nas redes sociais. Essa nova lei, ela é bem clara, tá? Se você é influenciador, você não pode promover nas redes produtos ou serviços considerados de risco. O mesmo vale para qualquer tipo de procedimento ou tratamento que deveria ter indicação de alguém da área da saúde, obviamente, né? E a multa para quem descumprir é alta, tá? Pode chegar a 300 mil euros, fora os 2 anos de prisão que o texto também prevê. Eu amei. A lei também obriga que influenciadores declarem se foram pagos para promover os produtos. E também obriga a deixar explícito se vídeos e imagens foram retocados ou se tem algum conteúdo feito por inteligência artificial. Tem também tópicos sobre divulgação de criptomoedas, aplicativos de aposta e jogos de azar. Mas, né, não é assunto desse podcast aqui, não. A gente fala depois em outro momento. Antes dessa lei, o governo francês fez um levantamento sobre o que esses influenciadores andavam postando por aí. Ouve só o que eles constataram. 6 de cada 10 influenciadores franceses não cumpriam as regras de regulamentação sobre publicidade e nem respeitavam os direitos dos consumidores. Dos 50 influenciadores monitorados, 30 deles cometeram infrações. Eu fico pensando aqui qual seria o resultado se o levantamento desse fosse feito com os nossos influenciadores do Brasil. Imagina, ex-Big Brothers, gente, com aqueles sorteios de iPhone, as subcelebridades, né? Esses coach de tudo que vendem, nossa, cada mentira, cada vergonha, enfim. Já chegaremos no Brasil, só um pouquinho. Antes, vamos dar um pulo em outros países aí pelo mundo, tá? A França, no geral, tá muito à frente de todo mundo, praticamente. Eles têm uma lei também sobre a atuação de youtubers e influenciadores mirins de 2020, né? Faz 3 anos já. Na Noruega, já tem uma lei voltada para conteúdo de Instagram, de imagem no geral. Ela obriga que influenciadores informem se a foto publicada tem algum retoque, e é de 2021 essa lei. Nos Estados Unidos, os influencers precisam deixar claro para os seguidores se tem relação publicitária com o conteúdo em si. E também tem uma lei em tramitação por lá que fala da criação de uma agência para monitorar o trabalho de influenciadores. Quem pensou nessa ideia da lei é uma senadora democrata. No Reino Unido, a situação é parecida. Tem que avisar para os seguidores também quando o produto ali, né, é publi, quando o influenciador está vendendo um publi. Parece muito óbvio, mas não é, tá? Nem todo país do mundo exige que você sinalize publicidade. E aí chegamos na Austrália. Desde julho de 2022, influenciadores precisam seguir uma série de leis muito mais rigorosas lá na Austrália. E essas regras passaram, inclusive, pela agência reguladora de produtos farmacêuticos e não farmacêuticos por lá. Além de também exigir, né, que o conteúdo que é publi seja bem sinalizado, anunciado bem, tem outra regra na Austrália bem polêmica. Os influencers australianos, eles não podem falar sobre suas experiências pessoais com produtos ou serviços relacionados à saúde e bem-estar. Ou seja, não pode ter aquele negócio que é super comum aqui no Brasil, que é assim, stories.
Ai, gente, eu tinha antes queda de cabelo e unhas muito fracas. Mas comecei a beber este leite de aveia fortificado com cálcio e Tijerskavski. E agora eu sou outra pessoa. A minha vida mudou.
Na Austrália, isso não pode ser feito. E olha só, tudo isso mudou na Austrália por quê? Rolou um caso bem emblemático por lá. Escuta essa história, Jesus amado. Em 2015, a influenciadora Belle Gibson contava nas suas redes sociais a rotina difícil de alguém que tratava um câncer. Ela garantia para os seus seguidores que tratava a doença apenas com alimentação.
Não.
E aí, ela lançou um livro, né, de receitas, cheio de coisinhas milagrosas, bizarras. E também tinha um aplicativo, tudo pago, é claro. E também dizia para os seus seguidores que ela doava a renda do livro e do aplicativo para organizações beneficentes. Até que foram investigar. Primeiro, descobriram que o dinheiro não ia para organização nenhuma. Ia para o bolso da fofa. E depois, pior, ela nem estava doente, gente. A história do câncer era mentira. Ela inventou tudo para ganhar dinheiro, é isso. Bem, a tal influenciadora recebeu uma multa do governo, na época algo em torno de R$1,5 milhão. E no ano passado, ela teve os bens confiscados porque não pagou a multa. Mas assim, vamos combinar aqui que nada disso conserta, né? O tanto de gente que ela enganou, o estrago tá feito. E chegamos aqui no Brasil, finalmente. Para começar, atenção para esse dado. O Brasil é o segundo país em número de influenciadores. Perde só para os Estados Unidos, país das Kardashians. O Brasil também é o segundo país que mais segue influenciadores. Ou seja, a gente aqui não segue apenas amigos, a galera do trabalho, possíveis crushes. 44,3% dos usuários de internet no Brasil seguem algum famosinho, vamos dizer assim. Outro dado, uma pesquisa feita pelo Ibope Inteligência em 2020, mostra que saúde e beleza aparecem como os temas que levam mais as pessoas a seguir o influenciador nas redes sociais. Ou seja, todo mundo segue aquela Virgínia dos cosméticos, que vendeu R$22 milhões em uma live, e ninguém me segue, né? Eu que falo do guia alimentar, que falo de ciência, que falo mal de ruralista, ninguém me segue. Tá explicado, né? Enfim, voltando. E quando o assunto é publicidade, a nossa legislação é bem clara. O Código de Defesa do Consumidor diz, no seu artigo 36, abre aspas, a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal. Isso vale, gente, para publicidade de outdoor, de comercial, de reportagem no portal patrocinada, né? E na internet também, nas redes sociais em geral. O CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, recomenda a mesma coisa num guia que fizeram para os influenciadores. E tem mais, eles orientam a usar hashtags bem claras, tipo hashtag publicidade, hashtag patrocinado. Tem que ficar explícito, não pode ser hashtag colaboração, hashtag parceria, muito menos aqueles termos em inglês que ninguém entende, né? Até aqui, ok. A gente também tem uma legislação, né, sobre publicidade no estilo de outros países. Mas a coisa, como a gente viu, é mais complexa. Primeiro, além de, claro, sinalizar que é publicidade, a gente precisa de regulamentação para o conteúdo, né, para o tipo de conteúdo, para os assuntos e para o conteúdo em si. Então, assim, no Brasil, todo mundo pode sair dando dica de tudo aqui. Qualquer Joãozinho que tem uma barbearia gourmet, sei lá, pode recomendar para as pessoas tomarem proteína em pó, sabor cookie para curar depressão, sei lá, sabe? E é aí que mora o perigo, Venene. Porque a pessoa vai lá, sei lá, sinaliza a hashtag publicidade, mas pode falar qualquer absurdo, né? Pode dizer que batom emagrece, que aquele chá aumenta a libido, que a cápsula aumenta a imunidade. E na prática, tudo certo com o Conselho de Defesa do Consumidor, infelizmente. Eu até me iludi. Achei, de fato, que a pele das fake news fosse trazer novidades sobre isso, mas nada muito promissor, infelizmente. Uma emenda do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, reforça essa relação publicitária entre as marcas e influenciadores, que ela tem que ser muito bem divulgada para o público e tal, mas só. Agora, é uma questão de interpretar a lei, claro, mas um influenciador pode ser processado por propaganda enganosa, sim. Ele não é o fabricante do produto que anuncia, mas existem pontos no Código de Defesa do Consumidor que permitem atestar que o influenciador integra essa relação de consumo. Ele ocupa uma posição de garantidor do serviço. E se não funciona, tipo aquele batom que emagrece, o influenciador pode ser responsabilizado. Eu não sabia disso, fiquei aqui chocada. Em outros países, também existem processos de seguidores contra influenciadores. Olha só. Nos Estados Unidos, um seguidor processou um influenciador fisiculturista. Ele escondia o uso de anabolizantes e vendia nas redes um corpo conquistado só com dieta. Ai, gente, é um clássico esse, né? Galera que adora mostrar a barriga chapada e diz que shapea, né? Apenas com alimentação. O que melhorou muito, né? As rugas da pele com um creminho e fez 25 botox. Outro caso, também nos Estados Unidos, é de uma influenciadora de dieta também. O estado do Texas é quem está processando a influenciadora por enganar clientes com transtornos alimentares. Ela vendia pacotes online para tratar os transtornos. Tu acredita? Ai, gente, sério. Para encerrar, fica de olho, Venener. As regras do Brasil são mais severas para médicos e nutricionistas que usam as redes sociais para se divulgar. Para as duas categorias, estão proibidas, por exemplo, aquelas fotos de antes e depois de seus pacientes, sabe? Eu odeio aquilo, sempre detestei. Além de que é proibido, é um gatilho para muita gente, né? Além de que, enfim, é péssimo em todos os sentidos. Sobre as publis, lá vamos nós. Médicos não podem fazer publi de nenhuma natureza, nem de imobiliária, nem de iPhone, nem de pasta de dente, nada. E não podem identificar seus pacientes nas redes sociais deles mesmos, mesmo com autorização dos pacientes. Com os Nutris, é um pouquinho menos rigoroso. Está proibido publicidade de produtos, serviços e empresas apenas do ramo de alimentação e nutrição. Então não pode fazer publi, que é nutricionista, né? De marca de iogurte proteico, empresa de suplemento, marca de bolo, batedeira, panela, nada que tenha a ver com alimentação e nutrição. Mas pode fazer publi de sapato, cosmético, roupa de ginástica, enfim, né? Isso do código de ética das profissões em si, e tem que ser levado a sério pelos profissionais. Como a gente sabe que pouca gente cumpre essas regras de fato, existe sim a possibilidade de denunciar esses profissionais por meio dos seus conselhos regionais dos seus estados. A gente tem que ter o CRM do médico ou o CRM do Nutri e saber em qual estado, né, que ele está para poder denunciar. Eu já fiz uma denúncia para o Conselho Regional de Nutrição do Rio Grande do Sul e era só preencher um formulário no site deles com o nome do profissional que eu estava denunciando, o CRN, descrever a denúncia e anexar algumas provas, né? Vídeo, texto, foto. Tem que ter prova sempre, gente. Detalhe, quando eu falei disso no Instagram, uma nutricionista que trabalha num desses conselhos regionais me deu a seguinte dica. Quanto mais gente se juntar para denunciar, mais chance de dar em alguma coisa. Ou fazer a denúncia, né? Coletivamente, sabe? Para um coletivo, uma organização, uma associação. E isso tem um peso muito maior. Além de que, claro, casos com repercussão na imprensa também costumam fazer a denúncia e ir adiante. Mas vamos lá. Momento desabafo. A nossa legislação, nem a proposta das fake news e tal, dão conta de resolver o tamanho do problema, né, gente? Continuamos com profissionais da nutrição, ou coaches, né, nem gente formada, nem nada, divulgando qualquer tipo de produto e informação tiradas da própria cabeça, da lua, do bolso, sei lá. São os terraplanistas da saúde, né, que inventam evidências científicas ou que interpretam mal os estudos ou usam os estudos muito desatualizados ou, enfim, questionáveis e sempre com milhões de seguidores, né, com mentorias, concursos mil, com parceria com várias marcas grandes. E tem a galera que nem formação nenhuma tem e vende também e-book de dieta, curso, dica absurda, como Mayra Card e outras milhares, né? Eu também amo que tem estudantes de nutrição, né, ou de medicina, que já fazem mentorias, dão cursos e consultas na internet, né, com dica de suplemento e tal. É um negócio bizarro. Eu vi uma esses dias, estudante de nutrição, acho que me mandaram no Instagram. Ela tá, tipo, lá, quinta fase de nutrição, vendendo já mentoria de bem-estar e saúde. Gente, assim, que mistura psicologia, psicanálise e nutrição. Gente, pessoa nem formada é. Tá vendendo mentoria de emagrecimento e bem-estar, que mistura Ayurveda com um monte de chá, um monte de suplemento, dicas de saúde emocional, meditação. E assim, quem assina, acho que os R$700 a mentoria dela, ganha uma caixa que vem cápsulas de magnésio, vitamina D, vitamina C e acho que algum outro polivitamínico. Assim, um negócio bizarro. Tipo assim, a gente tem que ter regulamentação pra isso ontem, porque é muito grave, né? E claro, gente, a internet é um lugar de empoderamento de imbecis, né? Pra conseguir se destacar e pra bombar, são duas formas, né? O mais difícil é viralizar sendo profissional competente e responsável. Então a galera investe muito no oposto, né? Dietas completamente insanas, malucas, né? Como essas carnívoras aí. De gente que fala que brócolis e lentilha faz mal. E que tem que comer bacon em todas as refeições. Enfim, há soluções para emagrecer loucas, bizarras. Os métodos próprios, né, gente? Eu mesma desenvolvi um método baseado na minha vida, na minha história, na minha saúde. Ai, pelo amor de Deus, gente. Isso não é ciência, né? E como que as pessoas caem nesse tipo de coisa? É um poço sem fim. Fora que assim, pra fechar, a relação entre influenciador com um produto é muito diferente da de influenciador, quer dizer, de um outdoor, né, um comercial de televisão, com um produto em si. A pessoa que segue o influenciador acompanha a vida dela inteira, né? Conhece os filhos, acha que já é amiga, se identifica com o conteúdo em si, conhece a casa de praia, o que ela faz, o que ela gosta de comer, blá, 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 blá. Então, assim, quando a pessoa fala de uma marca, de qualquer coisa, de roupa, de cosmético, né, de viagem que ela fez, a gente se sente muito influenciado a comprar, consumir e fazer igual. Eu mesma comprei muita coisa já que eu já vi, que alguém indicou que eu gosto muito, sabe? Especialmente livro e cosmético. Nossa, eu já comprei que alguém indicou nas redes sociais. Desde agenda, casaco, sapato, sabonete, creme pro rosto, livro aos milhares, que mais? Fone de ouvido? Não lembro, acho que não. O microfone que eu uso para o podcast. Foi outro podcast que eu vi nas redes sociais indicar. Então assim, a gente não faz ideia do poder, do alcance que esse povo nas redes sociais tem, né? Eu, quando tinha 10 mil seguidores, quando era, tipo, começando lá em 2017, divulguei um livro pequenininho, numa editora pequenininha uma vez, e aí o pessoal veio falar comigo da editora depois, Juliana, a gente vendeu, sei lá, 20 livros num dia, o que é, tipo, muito raro esse mesmo livro, né? Não acontecia, sei lá, em meses, e eu não tinha nem 10 mil seguidores. Eu fiquei chocada, assim, como a gente não faz nem ideia do alcance que esse povo tem e do estrago que eles fazem, né? É isso, Venener. Fechamos por hoje. Bem otimista pra variar. Por hoje é só. O que eu sei é que, assim, tem muita gente estudando esse tema de redes sociais e influenciadores. Tem vários livros e pesquisas sobre esse assunto. E especialmente sobre a relação entre influenciadores e as eleições, né? E outras questões políticas. Sobre esse povo que fala de saúde, conteúdo de saúde, eu nunca vi nenhum livro. Se você conhecer, me manda, tá? Lá no e-mail. jornaldoveneno@gmail.com, que é também o nosso e-mail para Pix e doações, tá? A direção e voz desse podcast são meus, Juliana Gomes. O roteiro é meu, do Eduardo Wolff. A edição é do meu cônjuge Luiz Carlos, a vinheta do Gu Siqueira e a arte do Vitor Uemura. Te encontro no Instagram, que estou como @comidasaudavelpratodos, no Twitter como @gomes_juliana. Um beijo, bom fim de semana, vamos comer paçocas. Aliás, é dia 26 São João, não é agora ainda, né? Mas já rola umas festinhas aqui nas igrejas próximas de casa. É isso, gente, um beijo, bom final de semana, tchau, fui!
Eu acho que a música para fechar o episódio de hoje podia ser mais uma vez da Rita Lee. Maravilhosa. A gente podia fazer o ano inteiro da Rita Lee. Eu acho que podia ser aquela música Nem Luxo, Nem Lixo. Porque eu amo aquele trecho que fala nessa canoa virada, remando contra a maré. Que eu acho que é a cara desse podcast, do episódio de hoje. E acho que quase todos, né? Vai lá, editor. Arrasa.
Não quero luxo.